Senhor presidente, deputadas e deputados, subo essa tribuna hoje para falar de um assunto extremamente importante. 1% dos mais ricos do mundo produz o dobro de carbono do que a metade mais pobre da humanidade. Este, do meu ponto de vista, é o cerne da questão ambiental. Começou no domingo, em Serra Talhada, um importante evento para discutir, repensar e reorientar a agenda climática da Caatinga. E nós sabemos bem como a Caatinga tem sofrido com o agravamento do aquecimento global. A desertificação e as condições sociais adversas, num quadro de problemas que requer a atenção não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. Promovido pelo Instituto Socioambiental Serra Grande e SESC Pernambuco, a COP da Caatinga, que vai até o dia 1º de dezembro, tem uma pauta, temas cruciais, como o protagonismo dos jovens e da sociedade na tarefa, cada vez mais urgente, de reduzir a emissão de gases de efeito estufa neste bioma brasileiro. A Caatinga ocupa uma área de 826.411 quilômetros quadrados e a reunião de Serra Talhada coincide com a realização da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a ONU, a COP28, a ser iniciada nesta quinta, dia 30. Como já disse aqui nesta casa, o debate sobre o ambiente no Brasil sempre foi voltado mais para a Amazônia, que agora enfrenta uma seca terrível, mostrando que a chamada ebulição global não tem poupado nenhuma região. É um fenômeno geral e interligado, com múltiplas causas, mas especialmente derivado da intensa busca pelo lucro infinito no mundo de recursos finitos. Mas precisamos falar com mais ênfase sobre a Caatinga. Estudos recentes cruzaram projeções sobre o aumento da aridez na região, com previsões de perda de fauna e flora, e concluíram que, em 2060, poderá ocorrer a extinção de espécies animais e vegetais de 90% da Caatinga. Uma desertificação da região não será desastrosa só para os pequenos mamíferos. As pessoas sofrerão muito com ondas de calor nunca vista e a falta de chuvas, que podem provocar a queda da qualidade de vida e aumentar a migração regional para os grandes centros urbanos do Nordeste, já com muitos problemas também. Sem chuvas, milhões de cisternas ficarão vazias e a transposição do São Francisco não dará conta de matar a sede de gente e de gado e ainda sustentar a irrigação. Considero fundamental, em nossos dias, as iniciativas como a COP da Caatinga para recuperar este bioma, mas que leve em conta, o papel está voando direto aqui, mas que leve em conta, em primeiro plano, o cuidado com as pessoas. Se tivéssemos já atingido o estágio de compensação da gravidade real e de entender a necessidade de sua proteção, obrigado, e preservação para a reversão do equilíbrio climático gerado pela fervura global, já teremos como um bom caminho andado, mas ainda tímido. A Caatinga carrega consigo o potencial importantíssimo na manutenção da vida e da biodiversidade do planeta. A sua preservação depende de um entendimento político sobre sua importância e do reconhecimento do papel das populações nativas locais, além de seus saberes tradicionais estabelecidos. Mesmo porque problemas da Caatinga não vêm de hoje, só que agora se defrontam com o pesadelo climático que atinge o mundo inteiro e a sobrevivência da espécie humana. Sem medidas efetivas, o clima do semiárido tende a piorar, pois ao lado do aquecimento global e a sua ocorrência simultânea com o fenômeno, o El Niño, agrava-se a ameaça de desertificação. Para as pessoas, houve um período recente de políticas sociais bem-sucedidas, com mais acesso à água e ao consumo básico, como nos primeiros governos de Lula e Dilma. Mas em seguida, veio Bolsonaro para deixar 47% da população do semiárido quase sem acesso à comida. E nesses ciclos, a estrutura de posse da terra manteve-se inalterada. Uma questão estrutural e central do capitalismo, num modelo de distribuição de terras que não combina com a proteção ambiental nem com a necessidade de um desenvolvimento sustentável capaz de atender a maioria das pessoas que vivem nessa região. O nosso Instituto Socioambiental Serra Grande e seus parceiros Nunca e Étnica da Universidade Federal Rural estão cientes desses desafios e do tamanho do problema que tem pela frente. Em pesquisa recente, cientistas brasileiros destacaram que o planejamento da restauração muitas vezes ignora a realidade fundiária. O cientista Felipe Melo, um dos autores do trabalho, aponta que o planejamento da restauração na Caatinga precisa levar em conta diferentes desafios e realidades fundiárias para ter compromisso social numa região arrodeada de pobreza. Embora a maioria das propriedades rurais privadas, 83,3% no Brasil, pertençam a pequenos proprietários, elas ocupam apenas 11% das fazendas cadastradas, enquanto 31% das terras privadas brasileiras pertencem a apenas 12% dos proprietários. No entanto, os padrões e as causas das mudanças no uso da terra diferem largamente entre grandes e pequenos proprietários, principalmente devido a restrições econômicas. Uma combinação de fatores climáticos, socioeconômicos e políticos que envolvem chuvas irregulares e baixa disponibilidade de água, mas ainda pobreza, falta de acesso a serviços básicos de saúde e educação, infraestrutura precária e poucas oportunidades de emprego, num ciclo que reproduz mais desigualdade enquanto realmente a devastação do solo. Para pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, deve-se consultar os moradores e utilizar o conhecimento tradicional para identificar quais são as espécies mais úteis que possibilitem o maior retorno em termos de referentes à economia, estilo de vida, alimentação e demais usos que o sertanejo faz da Caatinga. Neste processo, é um alívio ver a volta de programas sociais de renda direcionadas às famílias mais vulneráveis, depois de 4 anos de instabilidade nessa área. O mesmo podemos dizer do apoio à agricultura familiar. Além disso, o governo Lula está concluindo os planos de prevenção e controle do desmatamento e do desenvolvimento sustentável para todos os biomas brasileiros. A Amazônia já pronta, a Caatinga e o Pantanal, o Cerrado, os Pampas, a Mata Atlântica e as zonas costeiras e marinha. A elaboração desses planos é essencial para que o Brasil cumpra suas metas ambientais, porque o desmatamento e as queimadas respondem por mais de 50% das emissões de gases do país. Mas não devemos fugir da realidade que está, que este debate não toca apenas na grave questão do clima e seus aspectos técnicos, mas ainda as formas seculares de posse de terra e todas as causas da história da desigualdade social da Caatinga, das pessoas da Caatinga. A propósito, presidente, convém lembrar que a relação entre a concentração de riqueza não é um problema só nosso. A fatia de 1% dos mais ricos do mundo produz o dobro de carbono que a metade da camada mais pobre da humanidade. Este, do meu ponto de vista, é o cerne da questão. Finalizando, concluindo, presidente, espero em breve trazer boas notícias sobre a reunião de Serra Talhada, conhecendo o trabalho do Instituto Socioambiental Serra Talhada, sei que nos darão grande contribuição e visibilidade à questão da Caatinga, que exige soluções consistentes, ao mesmo tempo urgentes. É isso, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância do tempo.